Ele escolheu os cravos, áudio 8, continuação do capítulo 10. O lado de Jesus foi traspassado para cumprir a passagem que diz: verão aquele que traspassaram. João 19:37. João diz que os discípulos ficaram atônitos ao ver o túmulo vazio, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. João 29. Por que recorrer às referências bíblicas? Por que, em seus momentos finais, Jesus estava determinado a cumprir as profecias? Ele sabia que nós duvidaríamos. Ele sabia que questionaríamos. E não querendo que nossas mentes mantivessem seu amor distante de nossos corações, ele utilizou seus momentos finais para oferecer a prova de que ele era o Messias. Ele sistematicamente cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Cada importante detalhe da grande tragédia foi escrito antecipadamente. A traição por um amigo da família. Salmo 41:9. Os discípulos que o abandonaram por terem se sentido ofendidos. A falsa acusação. Salmo 35:11. O silêncio diante de seus juízes. Isaías 53:7. A sua inocência provada. Isaías 53:9. A inclusão entre os pecadores, Isaías 53, 12. A crucificação, Salmo 22, 16. O escárnio dos espectadores, Salmo 109, 25. O insulto do descrédito, Salmo 22, 7, 8. A disputa por suas vestes, Salmo 22, 18. A oração por seus inimigos, Isaías 53, 12. O desamparo de Deus, Salmo 22, 1. A entrega de seu espírito nas mãos do Pai, Salmo 31, 5. Os ossos não quebrados, Salmo 34, 20. O enterro na sepultura do homem rico, Isaías 53, 9. Você sabia que durante sua vida Jesus cumpriu 332 profecias diferentes do Antigo Testamento? Quais são as possibilidades matemáticas para que todas essas profecias sejam cumpridas na vida de um homem? 840 e mais 97 zeros. Isso é incrível. Por que Jesus declarou sua sede na cruz? Para colocar uma tábua a mais na rija ponte sobre a qual o incrédulo possa passar. Sua confissão de sede é um sinal para todos os que o buscam. Ele é o Messias. Seu ato final, então, é uma forte mensagem para os cautelosos. Você pode confiar em mim. Não precisamos confiar em alguém? E este alguém não precisa ser maior do que nós? Não estamos cansados de esperar que as pessoas desta terra nos compreendam? Não estamos cansados de buscar forças nas coisas do mundo? Um marinheiro que está se afogando não pede ajuda a outro marinheiro que também está se afogando. Um prisioneiro não pede que outro prisioneiro o liberte. O mendigo sabe que não deve pedir a outro mendigo. Ele sabe que precisa receber de alguém mais forte do que ele. A mensagem de Jesus através da esponja embebida em vinagre é esta: eu sou a pessoa. Confie em mim. Capítulo 11. Eu te redimi e te sustentarei. A promessa de Deus através do sangue e da água. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus 10, 12 e 14. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. Nossa posição é que podemos ser resgatados da morte eterna e transladados para a vida apenas através de total e incessante substituição, a substituição que o próprio Deus se compromete em fazer a nosso favor. Karl Barth. Ainda que o trabalho de Cristo tenha se completado para o pecador, ele ainda não se completou no pecador. Donald Bloch. Essa semana meu nome esteve na seção de esportes. Era necessário procurar muito, mas estava lá, no meio do jornal, na parte inferior da página, na matéria sobre o início do torneio de golfe do Texas. Ali estava o meu nome, com todas as letras. Era a primeira vez para mim. Meu nome já havia aparecido em outras partes do jornal por vários motivos, alguns pelos quais me orgulho, outros não. Mas esta era a primeira vez na seção de esportes. Passaram-se 40 anos, mas finalmente consegui. Era também meu primeiro prêmio nos esportes. Quase consegui um no tempo do colégio, quando fui o sétimo colocado, mas apenas os 6 primeiros foram premiados, então perdi. Recebi alguns outros prêmios ao longo do caminho, mas nenhum sobre esportes. Até ontem, meu primeiro prêmio em esportes. Eis o que aconteceu. Meu amigo Buddy é o diretor do clube de golfe, a sede do campeonato do Texas. Ele perguntou se eu gostaria de jogar no torneio anual. Pensei durante 3 segundos e aceitei. O formato do campeonato é simples. Cada time é composto por um profissional e 4 amadores. A baixa pontuação dos amadores é registrada. Em outras palavras, até quando eu errava a tacada, caso um de meus parceiros acertassem, eu acertava. E foi exatamente o que aconteceu. Em, vejamos, 17 dos 18 buracos. Imagine a alegria de um jogo como esse. Vejamos uma jogada típica onde minha participação foi muito menos significativa do que a de Buddy ou de outro dentre nós. Adivinhe qual ponto foi registrado? O do que fez a melhor jogada. A tacada ruim de Max foi esquecida e a de Buddy lembrada. Dá para se acostumar com isto? Eu levei o crédito pelo bom trabalho de outra pessoa simplesmente pela virtude de fazer parte do seu time. Mas não foi isso que Cristo fez por nós? O que meu time fez por mim no domingo, o seu Senhor faz por você todos os dias da semana. Devido à atuação dele, o seu dia é fechado com um placar perfeito. Não importa se as suas tacadas, ao invés de acertar os buracos, foram parar no meio das árvores ou dentro da água. O que importa é que você apareceu para jogar e juntou-se a um grupo certo. Neste caso, seu grupo é muito forte. São você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode existir time melhor do que este. O termo teológico para isto é santificação posicional. Definição simples. Você recebe um valor não pelo que faz, mas pelas pessoas que estão com você. Uma segunda palavra foi ilustrada naquele jogo de golfe. Que tipo de mente é esta? Encontrando teologia em um jogo de golfe? Bem, não apenas vemos o quadro da santificação posicional, como também um retrato claro da santificação progressiva. Lembra-se da minha contribuição? Acertei um dentre 8 buracos. Quer saber quando acertei? No último buraco. Embora tenha oferecido tão pouco, melhorei a cada tacada. Buddy continuou a dar-me as dicas e ser paciente até que finalmente dei minha contribuição. Melhorei progressivamente. O prêmio foi dado por causa do ponto de Buddy. A melhora aconteceu devido à ajuda de Buddy. A santificação posicional é obtida através do trabalho de Cristo por nós. A santificação progressiva é obtida através do trabalho de Cristo em nós. Ambos são dons de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Percebe a combinação das palavras? Aperfeiçoou, santificação posicional, os que são santificados. Santificação progressiva. Santificação posicional e progressiva. O trabalho de Deus para nós e por nós. Negligencie o primeiro e o medo crescerá. Negligencie o segundo e ficará preguiçoso. Ambos são essenciais e vistos misturados à sujeira ao pé da cruz de Cristo. Examinemos cada uma delas mais cuidadosamente. O trabalho de Deus por nós. Preste atenção à passagem. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu, sangue e água. João 19, 34. Mesmo o estudante informal das Escrituras nota a ligação entre sangue e misericórdia. Voltando ao tempo do filho de Adão, os adoradores sabiam que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Como Abel sabia esta verdade, ninguém consegue adivinhar. Mas de alguma forma ele sabia oferecer mais do que orações e sementes. Ele sabia oferecer vida. Ele sabia como derramar mais do que seu coração e seus desejos. Ele sabia derramar sangue. Com um campo como templo e o chão como altar, Abel tornou-se o primeiro a fazer o que milhões viriam a imitar. Ele ofereceu o sacrifício de sangue pelos pecados. Os seguidores de uma grande lista, Abraão, Moisés, Gideão, Sansão, Saul, Davi, eles sabiam que o derramamento de sangue era necessário para o perdão dos pecados. Jacó também sabia. E em virtude disso, as pedras foram utilizadas para a construção do altar. Salomão sabia. E o templo foi construído. Arão sabia. E, portanto, o pastorado teve início. Ageu e Zacarias sabiam. Como resultado, o templo foi reconstruído. mas a linha termina na cruz. O que Abel buscou completar no campo, Deus realizou através de seu filho. O que Abel iniciou, Cristo completou. Após seu sacrifício, não houve mais o sistema sacrificial, pois veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo. Hebreus 9:11. Após o sacrifício, não houve mais necessidade de derramamento de sangue. Cristo, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:12. O Filho de Deus tornou-se o Cordeiro de Deus. A cruz tornou-se o altar. E temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Hebreus 10:10. O que precisava ser pago foi pago. O que precisava ser feito foi feito. Sangue inocente foi oferecido de uma vez por todas. Grave estas 5 palavras em seu coração. De uma vez por todas. Correndo o risco de parecer um professor primário, permita-me fazer uma pergunta primária. Se o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas, é preciso oferecê-lo novamente? É claro que não. Você foi santificado. Assim como as conquistas do meu time foram creditadas a mim, da mesma forma as conquistas do sangue de Jesus foram creditadas a nós. E assim, como minhas habilidades melhoraram com a influência de um professor, sua vida pode melhorar na medida em que você se aproximar de Jesus. O trabalho para nós é completo, mas o trabalho progressivo em nós é contínuo. Se este trabalho para nós é visto no sangue, o que poderia representar a água? Acertou. Seu trabalho em nós. Lembra-se das palavras de Jesus à mulher samaritana? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Jesus oferece não um único gole de água, mas um poço artesiano perpétuo. E o poço não é um braço em seu jardim, mas o Espírito de Deus em seu coração. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 38-39. A água neste versículo é um quadro do Espírito de Deus trabalhando em nós. Ele não está trabalhando para nos salvar. Saiba que este trabalho já foi feito. Eis como Paulo expressou isto. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12-13. Como resultado da salvação, o trabalho do sangue, o que fazemos? Obedecemos a Deus com profunda reverência e evitamos o que possa desagradar-lhe. Na prática, amamos nosso vizinho e evitamos a fofoca, evitamos a sonegação de impostos, a mentira para com os outros e fazemos o possível para amar as pessoas difíceis de serem amadas. Será que realmente fazemos isto com a finalidade de sermos salvos? Não. As boas obras não são resultados da salvação. É o contrário, as boas obras são resultados da salvação e não nos dão a salvação. No casamento ocorre uma dinâmica similar. Ficam o noivo e a noiva mais casados do que no dia em que se casaram? Os votos são feitos e a certidão assinada. Poderiam eles ficar mais casados do que isso? Talvez sim. Imagine os 15 anos depois, 4 filhos, umas 3 mudanças e muitos tormentos e vitórias. Após meio século de casamento, eles terminam as frases um do outro e escolhem os pratos um do outro. Eles até mesmo começam a ficar parecidos após um tempo. Um pensamento que preocupa Denalim profundamente. Não estariam eles mais cansados em seu 50º aniversário do que no dia do seu casamento? Pensando por outro ângulo, como seriam eles? A certidão de casamento ainda nem envelheceu? Tecnicamente, eles não são mais unidos do que eram no dia em que deixaram o altar. Mas no relacionamento, ambos são completamente diferentes. O casamento é tanto um negócio fechado quanto um desenvolvimento diário, algo que você fez e ainda faz. O mesmo acontece com nossa caminhada com Deus. Você pode ser mais salvo do que era no dia em que foi salvo? Não. Mas uma pessoa pode crescer na salvação, certamente. Isto, assim como o casamento, é um negócio fechado e um desenvolvimento diário. O sangue é o sacrifício de Deus por nós. A água é o Espírito de Deus em nós. E precisamos de ambos. João tem uma preocupação muito grande em que saibamos disso. Não é suficiente saber o que foi revelado. Precisamos saber como foi feito. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19:34. João não enfatiza um ou outro, mas há como sabemos. Alguns aceitam o sangue, mas esquecem a água. Eles querem ser salvos, mas não transformados. Outros aceitam a água, mas esquecem o sangue. Eles estão ocupados para Cristo, mas nunca têm paz em Cristo. E quanto a você? Você tem tendência para um ou outro caminho? Você se sente tão salvo que nunca o serve? Está tão alegre com a pontuação de seu time que nem quer sair do carrinho de golfe? Se esta é a sua situação, permita-me te perguntar: por que Deus o mantém na estrada? Por que ele não o arrebatou no momento em que te salvou? O fato é, você e eu estamos aqui por um motivo, e este motivo é glorificar a Deus em nossa vida. Ou é nossa tendência fazer o oposto? Talvez você o siga por medo de perder a salvação. Quem sabe falte confiança em seu time. Você teme que haja um cartão secreto no qual seus pontos sejam registrados. É esta a sua situação? Em caso afirmativo, saiba disso. O sangue de Jesus é suficiente para salvar você. Grave em seu coração as palavras de João Batista. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O sangue de Jesus não encobre, oculta, ameniza ou adia nossos pecados. Ele tira nossos pecados, definitivamente. Jesus permite que nossos enganos sejam perdidos em sua perfeição. Enquanto nós, os quatro jogadores de golfe, estávamos posicionados para receber o prêmio. Os únicos que conheciam a pobreza de minhas jogadas eram os meus colegas de time e eles não contaram. Quando você e eu estivermos no céu para receber nosso prêmio, apenas um conhecerá todos os nossos pecados. Mas ele não nos envergonhará, pois ele já os perdoou. Então aproveite o jogo, meu amigo. Seu prêmio é certo. Mas você precisará pedir alguma ajuda ao seu professor e mestre durante todas as jogadas da sua vida. Fim do capítulo 11.